Audiobook grátis apresenta. Fizemos a mudança. Agora entrava sem frouxidão à luz do dia na nossa morada alegre, com um belo cheiro a nova, toda envernizada e limpa. A mobília destacava-se de velha, rara e feia naquele ninho risonho e fresco mais. Ora, isso a pouco e pouco se iria arranjando também. Minha mãe trabalhava sempre assim, era preciso para sustentar-nos. A nossa vida não decorria num cenário tão lúgubre, mas estava longe de poder ser considerada feliz. Que desejável até aí. Um cantinho independente e asseado. Tinha o que ambicionaria mais. Aventura, que anda sempre arredia dos que nasceram sob uma estrela como a que me iluminou desde os primeiros passos. E há sempre uma aspiração no fundo da nossa alma. Eu sentia-a. Ao princípio indeterminada, vaga, doce, como a dúbia claridade violácea do amanhecer, mais o colorido suave cresceu gradualmente até ao afogueado brilho do incêndio terrível e implacavelmente consumidor. Eu amava. Amava aquele rapaz elegante que me plantou no coração um sentimento desconhecido e cruel. Passaram dias e meses e nunca mais o encontrei. Foi porque me viu entrar para o cortiço, explicava-me eu. Esse amor parecerá absurdo a quem não tiver, como eu tive. Sempre, a preocupação da fealdade a quem não se sentir isolada na vida, longe de todos os primores da graça, da distinção ou da inteligência. Eu, além de feia, era inabilidosa. Nunca soube fazer um laço, cortar um vestido, pregar uma flor. A pequenez dos meus olhos de um verde sujo, a cor trigueira das minhas faces de maçãs salientes, a longura dos meus braços finos e o modo desengraçado do meu andar, que eu nunca soube corrigir, asseguravam-me que ninguém pousaria em mira à vista com prazer que eu cortaria a vida, de ponta a ponta, sem deter os passos de quem quer que fosse num movimento espontâneo de simpatia. Convenço-me de que, naquele rapaz, eu não amei o homem, amei o amor, o meu triunfo, a hipótese de ser amada, que é o melhor sonho de todas as mulheres, mesmo daquelas que brilham, que são formosas, que fascinam. Amei o amor, e vivi embalada nesse idílio sem que os meus atos regulares e serenos traíssem as minhas corações. Continuei sempre na mesma escola, era a primeira a entrar e a última a sair, trabalhava cor animo, com afinco. Estudava muito, porque a minha inteligência não me permitia o mais pequeno descuido, compreendi que só com muita aplicação alcançaria o meu fito e lembrava-me, atonita, do que a mestra dissera a minha mãe quando fiz o meu primeiro exame: tem muito talento. Engano o que eu tive sempre, isso sim, foi muito boa vontade. Insinuei-me. A mestra apontava-me como exemplo às alunas e às adjuntas. Aquilo incomodava-me e suscitei invejazitas e deram-me maliciosamente a alcunha de a Santinha. Fingi ignorar tudo isso e prossegui na mesma placidez e assiduidade. Assim cheguei à idade de 20 anos, passando o melhor tempo da vida a estudar para ensinar, ou curvada sobre a costura, ao lado de minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas, nem amores, não dançava nunca, não lia novelas. Só no fundo da minha alma, se espelhava, como a luz crepuscular num lago, o luar saudoso e brando que ia pouco e pouco esmorecendo, vestígio deixado pela claridade intensa daqueles olhos que tanto mal me fizeram e que tão vagarosamente se me iam apagando da memória. A minha mãe inquietava-se com o meu estado e compreendia-o. Por isso pediu à mestra que instasse comigo para jantar, uma ou outra vez, com ela e que nas noites de reunião tivesse a bondade de se lembrar de mim. A mestra prometeu satisfazê-la e cumpriu a promessa, deixando-me ambas ignorante dessa combinação. Dias depois disse-me a diretora: venha hoje passar a noite conosco, Marta, reúno alguns amigos e não quero que falte. Aceitei, embaraçada, o convite. Não transpusera nunca os umbrais das portas interiores. De toda a casa conhecia o que as alunas conheciam. A mestra era bondosa, mas impunha-se ao respeito e evitava intimidades. Cumpria rigorosamente os seus deveres e não perdoava quem não fizesse o mesmo. Ensinara-me desde o ápice e tinha por isso grande império sobre mim. Empenhara-se na minha carreira, falara aos examinadores a meu respeito, protegia-me, levando-me à tarde à escola, como se acompanhasse uma filha, com a melhor vontade e apesar de tudo não me convidara. Nunca para ficar a seu lado, contendo-me numa certa reserva e distância. Aquele convite espantou-me, mas prometi ir, como se realmente pudesse ser notada a minha falta. À noite vesti o meu melhor vestido de linho azul, comprado com o produto do crochê, feito no recreio das meninas e pus no pescoço uma gravata de caça branca, no peito uma rosa perfumada e fresca e dirigi-me, acompanhada até a porta pela minha santa mãe, que prometeu voltar a buscar-me às 11 horas da noite, dizendo que me esperaria embaixo, na sala da entrada, onde a não visseru senão os criados. Aquilo entristeceu-me, mas como não ser assim, se a coitada não tinha ura vestido apresentável? Subi sozinha a grande escada da casa da professora. E envergonhada e tremula, sem saber por que no meio da escada tive vontade de voltar para trás, de correr para minha mãe. Nas reuniões é sempre o momento da entrada mais custoso para as raparigas tímidas e inexperientes, como eu. Depois, lá dentro, confunde-se a gente e cora a multidão, e sente prazer nisso. Cheguei acima a uma saleta de espera, iluminada por um lampião pendente, de vidro fosco. Atrás das cortinas, numa janela sobre o jardim, conversavam alto, rindo, alguns rapazes. Parei interdicta para que lado deveria seguir? Da esquerda e da direita vinham rumores de vozes e de passos. Um dos rapazes, percebendo a minha hesitação, veio oferecer-me o braço e levou-me pelo corredor até ao toalete. Entrei, procurei a minha mestra, não estava ali, sentei-me a um canto e pus-me a olhar para tudo. Muitas senhoras, novas quase todas, vestidas de claro, cora braços NUS, mangas de renda, grandes buquês de flores, na cinta, ou no peito. Uma em frente ao espelho, arrepiava o cabelo fazendo o mais crespo, outra passava o pompom de pó de arroz nas faces e num colo, outra pregava alfinetes num buquê de cravos amarelos posto artisticamente no canto do carré do corpinho, outras conversavam alto, abrindo e fechando os leques, como grandes borboletas de asas e requietas todas coradas, risonhas, elegantes e felizes. Vendôs, dizia eu comigo, a mocidade ó isto. E a alegria, o gozo, a beleza, o conjunto de todas as primícias ideais que pôde ter a vida. Juventude. Não sou digna de ti. As minhas reflexões respondeu lá fora a música. O quarto de toilette ficou depressa vazio, foram todas dançar. Fiquei eu, sentada no mesmo canto, encolhidamente. Observei o que me rodeava, as paredes forradas de papel cor-de-rosa acetinado, com filetes dourados à mobília austríaca, coberta com rendas, as mesmas que eu ajudara a fazer na aula, o tapete de rosas de lã, em que eu trabalhara também e que ali estava perto do sofá o grande tocador cheio de objetos de fantasia, vidros de essências e ramos de flores. Levantei-me e dirigi-me para o espelho. Que diferença entre mim e as outras todas! Subitamente lembrei-me de Lucinda e voltei depressa as costas para o cristal puro em que se refletia a minha pobre imagem. Como há 12 anos, via-me humilhada, feia. Tinha o cabelo liso, entrançado na nuca, a Santa Catarina o vestido simples, largo no corpo, as mangas muito compridas, o rosto lustroso sem aquela cor suave, aquele aveludado doce do pó de arroz. Tornei silenciosa para a mesma cadeira, sentando-me triste e desiludida. Minutos depois correram o reposteiro, ergui a cabeça e vi diante de mim a dona da casa. Levantei-me respeitosamente. Beijou-me, e passando-me o braço pela cintura levou-me para a sala. Quis resistir, balbuciei qualquer coisa que ela não percebeu, e achei-me no salão. A mestra ria-se, parecia outra, mostravase jovial, alegre, adorável. Pegou-me na mão repousando-a sobre a seda cor de ameixa do seu vestido, de uma maneira protetora e meiga. Contou-me que era dia dos anos do marido, o senhor Jerônimo de Andrade, e que uns colegas seus, empregados da mesma secretaria, tinham-lhe feito uma surpresa, indo em comissão levar-lhe um busto em bronze do pai, um velho de fronte serena e altiva. O meu sogro, dizia ela, tinha um coração de ouro e era o que se pode chamar um homem belíssimo. Coitado, foi infeliz. Morreu na guerra deixando viúva e 12 filhos pobres. Os dois mais velhos tinham ido com ele, que já era então coronel. Quando minha Bobros viu voltar sem o pai ficou como uma doida, coitadinha. Olhe, ela lá está, é aquela velhinha de preto com rendas na cabeça. Chorou muito ao ouvir o discurso do Silva e Souza, que foi quem fez a entrega do busto. Tenho realmente pena que você não tivesse vindo mais cedo, assim teria presenciado essa cena, na verdade comovedora. o Silva e aquele rapaz de barba preta francesa, que está conversando com a senhora ao lado, a de cor de violeta. É minha cunhada, mulher de um advogado, e doutor Torres. Vê aquelas três meninas? São de um outro cunhado meu, médico, tem quatro filhas, cada qual mais bonita. Vê aquela de cor de rosa, perto da janela? Sim. Aqui está com uma ventarola de penas. T. Exatamente. E minha afilhada, Clotilde, tem uma esmeradíssima educação e muito boa, um anjo. Apresentou-me depois a outra sobrinha, a Leonor cedeu-lhe o lugar e afastou-se para diferente grupo. A rainha nova companheira era deliciosa, arante, delicada, muito alva, muito loira, de olhos rasgados, uraidos, dum azul escuro, abismal cintura fina, expressão angélica e vaporosa. Trajava de branco, como uma noiva, e engrinaldava-lhe a cabeça luminosa, uma haste flexível de jasmins alvíssimos. Conversou amavelmente comigo, até que a vieram buscar para a dança. Sentaram-se pessoas indiferentes a meu lado. Uma formosa menina, morena, que os rapazes rodeavam conversando lisonjeiramente. Organizaram uns lanceiros, e faltava numa roda um paraense. A dona da casa lembrou-se de mim e veio buscar-me, apresentando-me um velho conselheiro que fora roubar a mesa do jogo. Estremeci de medo. Disse-lhe que não sabia. Que não podia, que me achava doente. Não faz mal. Estamos em família, o conselheiro terá a bondade de guiá-la. Mas não temos mais. Vá lá, é preciso que dons, uma vez ou a primeira. O conselheiro tinha um sorriso amarelo, frio, embirrativo. Não estava disposto, resolvera-se a dançar por obedecer à intimação. Rompeu a música, fui, como para um sacrifício, para o meio da sala. Experimentava um mal-estar terrível, percorria-me a espinha uns arrepios de frio pronunciadores de febre. Os vis-à-vis sorriam-se com discrição, eu empalidecia e corava simultaneamente, o conselheiro dançava evidentemente aborrecido. A minha tortura prolongou-se cada vez a mais, à proporção que se complicava o desenho intrincado da quadrilha. Querendo ir para a esquerda, ia para a direita, voltava-me indecisa e reparava que se riam dos meus enganos, da minha desastrada gauchere. Logo que vibrou o último acorde, levou-me o conselheiro quasi apressadamente para a primeira cadeira vazia que viu, e sumiu-se no longo corredor, em direção à saleta do jogo. Serviram o chá. Tirei de uma bandeja de doces umas pastilhas enfeitadas e guardei-as na algibeira, para levá-las à minha rainha. Quando levantei a cabeça, notei que uns rapazes me olhavam desdenhosamente, sorrindo do meu movimento. Baixei os olhos, compreendendo que praticaram uma grande asneira. Já então, irremediável nisso, ouvi uma senhora idosa perguntar distraidamente ao marido: que horas são? 2, respondeu ele com todo descanso e serenidade. Estremeci. 2 horas, e minha mãe esperava-me às 11. Levantei-me, procurei em vão a dona da casa, atravessei o salão e desci rapidamente a escada. Atrás de mim ficava uma multidão alegre, os risos, as flores, as luzes, tudo que, por efêmero, encanta a mocidade. Sentada em um banco do vestíbulo, envolta em um xaile preto de franja rala, minha mãe esperava-me, curvada e fria, olhando para o chão. Bati-lhe no orabro, beijei-a na face, pedindo-lhe perdão da demora. Não faz mal, respondeu-me, contanto que te divertisses. Em casa contei-lhe tudo. Ela ouviu-me, ajudando-me a despir-me, e deitou-se tranquila ao meu lado. No outro dia era eu, como sempre, a primeira a entrar na aula. Logo que a professora chegou, pedi-lhe, envergonhada, desculpa de ter saído, na véspera, da sua festa, sem me despedir, e contei-lhe tudo. Ela sorriu, perguntou se o Rai tinha divertido, mostrando não ter notado a minha falta, nem mesmo ter dado pela minha ausência. Aquilo desapontou-me, voltei para o meu trabalho, dizendo de mim para mim, decididamente, foi só para isto que... 7.